Bara tomar um café?
Sejam bem-vindos, esse é o podcast Bora Tomar um Café, do site Em Pauta, programa produzido por mim, Camila Mascarenhas, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Pelotas, que é transmitido pela Rádio Federal FM e também, enfim, agora estamos no Spotify, estamos nos sentindo muito chique, inclusive, de estar naquele espaço. Esse podcast, no momento, é coordenado pelo professor Carlos André Domingues, carinhosamente chamado de Cadré, e toda a edição é feita pelo Felipe Couto. Então, o tema... Eu quase destruí o microfone. O tema desse podcast é o negro e o cristianismo, mais baseado no relatos. Eu não consegui pensar em nenhum nome mais criativo, mais bonito, né, pra gente colocar, mas quem sabe quando esse podcast for ao ar a gente coloca um nome bonito lá, né, no Spotify. Então, como o Bora Tomar um Café é um podcast bem eclético e trata sobre vários temas, esse é um tema que eu sempre quis tratar em algum momento na minha vida, dentro do curso de jornalismo, em alguma plataforma, mas eu nunca conseguia trabalhar ele. Então, quando surgiu o podcast e eu fui fazer uma lista de temas para falar sobre, esse foi um tema que veio muito latente e vocês foram as pessoas que vieram na minha cabeça para discutir. E eu já apresento vocês, mas antes de apresentar... segundo uns dados do IBGE de 2010, que foi a última análise que eu encontrei, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem 11.951.347 negros evangélicos no Brasil. Desses 8.676.997, ou seja, 72,6% são pentecostais, enquanto a população negra de umbandistas e cadomblencistas não alcança nem 253 mil pessoas. Então, ou seja, dentro desse número, grande parte é dessas pessoas que professam ser evangélicos, não necessariamente cristãos, são pessoas negras. Não se pode afirmar, né, a partir desses dados, que outras igrejas cristãs, além das pentecostais, não tenham pessoas negras entre os seus fiéis. Enfim, e para tomar um café e para falar um pouco desse tema, eu convidei o Naum Roberto, que é o cineasta da animação, que ele vai se apresentar um pouquinho mais para falar sobre, e a Marta, que trabalha com marketing hoje em dia, né? Gerente de projetos, a Marta Moura. E os dois participaram junto comigo. A Marta ainda é participante da Aliança Bíblica Universitária, a ABU.
Bom, meu nome é Marta, eu tenho 28 anos e... Basicamente, já apresentou tudo. Cresci na igreja desde pequena. Minha mãe me batizou numa igreja anglicana, mas eu fui criada numa igreja batista e a gente vai falar mais sobre isso depois.
Olá, gente. Meu nome é Naum, né? Como a Camila bem disse, eu tenho 25 anos. Caminhei em várias igrejas ao longo do tempo, mas desde os meus 12 anos eu frequento a igreja batista.
É isso aí. E eu, já que tá todo mundo falando da sua vivência cristã, vou dar um resumo. Eu tenho 24 anos, vou fazer 24, então basicamente tenho 24 anos. E eu, desde pequenininha, desde os meus mais ou menos 2 anos, provavelmente, eu vivi dentro de ambientes pentecostais, barra cristãos. Nasci na Assembleia de Deus e fiquei toda a minha vida. Depois dos 18 anos, fui em outras igrejas. E, por último, eu ia na... Meu Deus, fugiu o nome. Gente, não é a luterana, é a...
Adventista?
Não. Não, mas eu fui na Adventista também. Foi depois da Bola de Neve. Foi a...
Sara?
A do pastor legal, divertido.
A presbiteriana.
A presbiteriana.
Pô, grande legal. Rodrigo. Melhor reverendo dessa cidade.
Mas de vez em quando ainda vou em alguns cultos. Enfim, mas hoje professo minha fé mais na minha quietinha. Mas enfim. Trabalhar um pouco desses temas nesse podcast é mais no sentido de saber como que é essa relação de nós, pessoas negras, todos que estão nesse podcast são pessoas negras, dentro desse ambiente cristão protestante em que a gente viveu. O Naum tem mais experiência dentro de igrejas mais protestantes e eu e a Marta dentro de igrejas neopentecostais, pentecostais, que é um pouco diferente. E aí eu queria então que o Naum, já que, né, o protestantismo veio primeiro aí,
desculpa,
historicamente falando, que o Naum comece um pouco falando da vivência dele na igreja, como que é essa relação dele como uma pessoa negra dentro desse espaço. Sua vivência na igreja. Você pode começar contando em ordem cronológica mesmo.
Cronológica da história do protestantismo?
Não, não, da sua
ou
vida.
Da minha vida.
Da sua vida, né? Okay. Vamos resumir, não precisa.
Vamos resumir, tentar ser objetivo. Tá, eu cresci num lar cristão, né? Minha mãe, ela cresceu na igreja, ela é da Igreja Presbiteriana Independente, assim como meu avô. E o meu pai era católico, né? Eles se conheceram na universidade, acabaram se casando. Ele não gostava muito da gente ir numa igreja. Depois do divórcio deles, né, numa crise que deu-se no casamento, a minha mãe começou a ir na Renascer. Então, toda a minha infância foi na Renascer em Cristo. Porém, a educação era uma educação tão rígida quanto de uma igreja protestante, na questão do ensino das escrituras, pelo meu avô e pela minha mãe, que era, afinal, presbiteriana, que é protestante, né? É mais tradicional. Mas, em 2006, um pouco antes do escândalo que a Renascer teve com dinheiro, né? Eu fiquei sem pastor de adolescentes, e minha mãe estava preocupada com a educação cristã e a liderança espiritual de minha irmã, né? Então, ela procurou igrejas próximas da região. E uma tia minha, né, quer dizer, tia da minha mãe, ela ia na Batista da região e tinha um trabalho do governo do estado e uma das meninas da igreja dava oficinas de balé na escola, nos finais de semana, e ela falou da minha mãe da escola de música da igreja e assim eu fui para a Igreja Batista do Jardim Brasil, zona norte da capital de São Paulo. Desde os meus 12 anos eu fiquei lá, me batizei lá e fiquei até vir para Pelotas, né? Então, depois, toda a minha educação cristã foi aprofundada e colocada em prática e comecei a pegar alguns cargos de liderança, tanto nos adolescentes, depois na juventude e depois vir para cá. Toquei na igreja, começou todo o trabalho quase padrão de um jovem numa igreja, né? Tocar no Ministério de Música, né? Dar aula em
ABD. Né? De todo jovem. Então.
O pessoal tem esse sonho, mas pegar a seriedade que precisa aí é outra questão. Mas foi essa a minha caminhada, né? Depois que eu vim para Pelotas, eu conheci a ABU, né? Sim. Sobrevivi aqui, fui recepcionado aqui graças à ABU. Comecei a fazer parte, depois de um tempo eu fui coordenador... Durante um tempo, um coordenador interino, né? Enquanto o antigo coordenador estava estudando para as provas da OAB. E depois eleito e fui tocando o trabalho até o pessoal dar uma mornada e desistir.
O que, que é a ABU, né? Que a gente está falando dela e as pessoas não vão saber o que, que é a ABU, né?
A ABU é a Aliança Bíblica Universitária. Ela é um movimento estudantil, cristão, interdenominacional, né, e missionário. Então a gente tem que entender que ele parte do estudante mostrar como Cristo é relevante no contexto universitário, né? Então tem o seu lema estudante, alcançando estudante, e também fé que pensa, a razão que crê.
Legal. Martinha?
Minha história resumida. Minha mãe foi criada num orfanato episcopal. Então ela sempre teve essa questão de fé com ela a vida inteira. Quando eu nasci, ela me batizou também na Episcopal Anglicana, para quem é aqui de Pelotas, a famosa cabeluda. Só que a Anglicana, ela é uma igreja bem tradicional, assim, no seu público. Não tem muita criança, até hoje, assim, não tem muito. Então, ela procurou outra igreja que eu tivesse mais ensino infantil, tivesse toda uma... Como é que eu vou dizer?
Uma conexão com Deus.
Com Deus, mas já desde a infância,
partir.
Assim. Então, a gente acabou indo para uma igreja, que é uma batista. Também, não, pentecostal, a igreja Brasa. E eu acho que eu fui pra lá com uns 2, 3 anos. E eu saí com uns 24, por aí, 23, 24. Então, toda a minha formação de infância, adolescência e juventude dentro da faculdade também foi dentro da igreja. E eu vivi muita coisa. A gente sempre para pra conversar sobre coisas boas que a gente aprendeu, né, nesse tempo. E como lidar com vários tipos de pessoas, como lidar com várias situações, mas também tem algumas coisas que a gente vê que acabam se tornando processos traumáticos aí no longo da nossa vida, por ser essa fase de formação também, né? E hoje eu voltei para a Anglicana, tem uma relação bem diferente do que eu tinha antes com a Batista, porque a Batista... eu estava lá 6 dias por semana, né? O único dia que eu não estava lá era segunda-feira, que era o chamado dia da família. Então, eu tinha programação todos os dias. E a minha relação hoje com a Anglicana é que eu vou no culto uma vez por semana, quando eu vou, porque também, às vezes, tem outras coisas para fazer. Então, é bem diferente do que eu cresci acostumada, assim.
E dentro desse processo... não sei se eu tinha que falar da minha vivência também, né?
Acho que é bom estar participando, né?
Pois é, então, eu cresci, bem isso que eu falei no início, meio que apresentando, dentro de um ambiente cristão, desde pequena. E eu tenho, bem essa questão da Marta, eu nunca mudei de igreja, meus pais se converteram na Assembleia de Deus, meu pai foi primeiro pela afinidade com a música que ele teve naquele espaço, a minha mãe já ia em uma outra igreja que não focava tanto, era uma igreja mais, aspas, liberal. Era uma igreja neopentecostal, mais liberal na época. Era a Igreja Evangélica Livre, talvez, era esse nome. Bem livre.
Conheço.
E a minha mãe ia. E meu pai começou a ir na igreja, começou a ir na Assembleia de Deus. E ele ficou encantado. Meu pai trabalha com música, ficou encantado com coral de música, com a música. E teve, segundo, né, a história dele, teve um encontro com Deus dentro daquele espaço. Mas o que é perceptível, que foi muito a música que chamou, por ser um ambiente muito musical, as igrejas pentecostais trazem muito isso também, de incentivo à música, principalmente instrumento de sopro, que era o que ele tocava. E aí, meu pai se converteu com tudo, assim, com todo o sentimento mais puro do coração, assim, entendeu? E levou minha mãe, então, tipo, minha mãe foi junto. E eles viviam um momento delicado no casamento, então, acabou que uniu os dois naquele momento. Só que eu sou a mais velha e é que pegou todas as fases de amadurecimento e da relação dos meus pais com Deus ou com a fé, para quem não entende muito essa relação de Deus, mas talvez com a fé, então, vou trocar o nome. E aí eu vivi coisas traumáticas, assim, cresci sem televisão, uma boa fase da... Boa parte da minha infância eu não tive TV, não sei o que é Teletubbies e metade dos desenhos que as crianças adulta fala hoje, que o pessoal adulto fala, não sei o que era Dragon Ball, o que era Teletubbies da barriga lá da criança, do sol. Eu fiquei sabendo tudo depois de grande, assim, minha fase de televisão é Hannah Montana pra cima.
Nossa!
É basicamente isso. A minha vida televisiva.
Perdeu muita coisa.
Eu perdi muita coisa. Sandy Júnior, por exemplo, quando começou a turnê, não.
Gente,
fiquei emocionada,
não.
Porque eu não escutava, né?
Não,
minha
via
vida
série.
Era o quê? Mara Lima.
Então, DT, Diante do Trono Kids.
Era um outro momento. Então, só que apesar disso, eu passei por um processo que eu acho muito bonito. Que foi de, mesmo sendo super traumático, mesmo passando por uma fase em que eu pintava minha unha e chegava com a unha pintada em casa e meu pai brigava comigo, eu digo que dentro desse tempo com Cristo, eu tive um momento meio que de percepção de coisas diferentes, que dá pra dizer, sei lá, tipo, uma conversão verdadeira, de ver a percepção de Deus e da fé de uma forma diferente, que foi o... Quando eu tinha uns 15 anos de idade, assim, que foi quando começou meu amadurecimento com relação à fé, Deus, igreja, e ver as coisas de uma forma diferente. e não como eu fui ensinada. Então, foi quando eu comecei a desapegar aos poucos dessa parada de usos e costumes, né? Uhum. De calça e vestimenta, que dentro da igreja que eu cresci, dentro da teologia que essa igreja pregava, era bem isso, bem rígido. Então, essa foi minha vivência. Tem bastante trauma que hoje eu consigo ver que foram relacionados ao racismo. Mas, enfim... Eu vou fazendo essas apresentações. É, a pergunta é como que vocês se veem, se viram como pessoas negras? Eu vou fazer duas perguntas. Uma vai ser para vocês voltarem atrás. E, e outra vai ser, acredito, mais atual. Porque eu percebo que vocês se envolveram... Acho que tu não, né? Não. Com o movimento negro dentro da igreja, você se envolveu meio cedo. Porque sua família tinha um contato. Mas acho que eu e a Marta, bem mais tarde, assim... Bem depois da nossa quase pós-igreja, assim, quase pós... Mas como que vocês olham o passado e o presente? É, vocês conseguem perceber que muitas desses traumas que a gente tem hoje, como pessoas negras dentro da igreja, foi a partir do racismo ou não? Foi só uma questão de fé que foi mal estruturada, mal organizada pelas mãos humanas ali? Ou tem muita coisa do racismo ali dentro? E a segunda pergunta é... Sendo participante do movimento negro e professando a fé que a gente, da forma que a gente professa, se vocês se sentem acuados dentro do movimento. Vou trazer um relato do meu pai. Meu pai entrou na faculdade agora, filosofia. E meu pai, ele não sai da igreja, até hoje ele tá. Ele é professor de escola bíblica, que a escola bíblica, pra quem não sabe o que, que é, é... É uma forma de estudar a Bíblia, que é, normalmente acontece nas igrejas... Todo domingo pela manhã. E meu pai sempre foi professor de escola bíblica. Ele sempre gostou muito disso. Então, ele sempre foi muito ferrenho, né? De estudar as paradinhas, estudar a Bíblia. E ele tá fazendo filosofia agora. E começou a ter um contato com o movimento negro. E ele falou que ele não tinha tanto contato com o movimento negro antes. Porque ele sentia que ele tinha que... professar alguma fé ligada à de religião de matriz africana para estar participando daquele espaço. Porque ele começou a pensar sobre o lugar dele como negro depois de muito velho, mesmo, tipo, sendo neto, né, minha bisa era escrava alforra, mesmo sendo neto, né, de uma pessoa que era uma escrava alforra, ele não pensava muito sobre isso, nem discutia sobre isso. Para ele era mais um negro em algum espaço, enfim. E aí, quando ele começou a entrar na vida adulta, que foi logo quando ele conheceu minha mãe, começaram a namorar e já tiveram filhos, enfim, e ele foi transferido, ele foi pra igreja, e dentro da igreja já não tinha muitas pessoas negras, então ele não discutia sobre isso, e parecia que o movimento negro por fora era como se ele não pudesse participar daquilo. Porque tinha alguma religião, alguma coisa que você tinha que professar na cabeça dele, na visão dele, pra estar dentro daquele espaço. Por isso que eu fiz a segunda pergunta.
A minha vivência, assim, é... Tá, eu sou bem mestiça, né? Tenho uma pele mais clara de nós três aqui. Acho que eu tenho a pele mais clara. Eu acho que eu senti muito nos meus amigos, assim. É, em ver Augusto e Rodrigo, que são retintos, em ver outras pessoas... Não sei se eu podia dizer nomes, mas enfim.
Falar, né?
Mas em ver outras pessoas sofrendo mais até do que eu nisso. E era uma questão de que toda igreja, né, tem algumas famílias assim, que acabam sendo as que mandam no que acontece dentro da igreja. E aí acontecia do caso dessas algumas famílias serem racistas. Mas é tudo muito velado, sabe? E é tudo assim... Existe uma regra, a gente vai aplicar, por exemplo, o Levítico, né? Que... Vamos dizer aqui que é as maiores regras de todas. Enfim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode, né? A gente vai aplicar só para um pessoal. E aí, claro que tem todo o recorte da situação econômica, né? Então, quanto mais pobre e mais negro a pessoa era, mais aplicado levítico ela era dentro da igreja, que é uma igreja neopentecostal que é aparentemente liberal. Então, é bem confuso, assim. Mas eu senti... Naquela época, obviamente, eu não percebia, né? Eu fui ter entendimento disso quase quando eu terminei a faculdade, assim. Eu realmente não estava ligada no que acontecia comigo dentro da igreja. Eu percebia que se eu fosse no supermercado, se eu pegasse alguma coisa de uma forma suspeita, bem entre aspas, alguém Sim. ia ficar na minha volta. Mas dentro da igreja eu não tinha muito essa percepção. Até porque eu tinha um outro problema também na igreja, né? Que eu era filha de mãe solteira. Então, eu acho que isso dentro de uma igreja neopentecostal acaba sendo mais problemático do que a cor da tua pele, assim. Então, pelo menos na minha experiência. E era uma igreja, é ainda uma igreja, apesar de agora ter bem menos, mas é uma igreja que tem ações sociais bem interessantes, assim. Então, tinha uma comunidade perto da igreja, que é uma comunidade bem pobre, aqui em Pelotas, ali do Canal São Gonçalo. E essas pessoas, elas eram trazidas para a igreja, todas negras, vamos dizer todas, mas 99%. Elas vinham todas durante um dia da semana, enfim, para ter aula na escola bíblica, para participar. E participavam dos cultos também. E isso eu achava legal, porque eu até conseguia ver essas pessoas sendo inseridas dentro da vivência da igreja, assim, no culto de domingo, né, naquela... em alguma coisa, alguma outra ação que não fosse puramente social. Mas tem alguns episódios e eu acho que tem... Hoje eu tenho um entendimento muito baseado na questão relacional, assim. Então, algumas pessoas não andavam comigo ou não eram minhas amigas porque os pais entendiam que eu não era uma boa influência. Não só por ser filha de mãe solteira, mas também por ser negra, né? Então, isso é um pouco que tu consigo identificar, assim.
Até porque você era muito aquela personalidade da menina negra que era muito alegre e sempre muito comunicativa.
E também contestadora, né?
Uhum.
Que isso é uma coisa que o pessoal, pastores, costumam não gostar muito, né?
Não é muito agradável pro
não
espaço,
é muito
não
agradável.
Passa muito bem.
Então eu tinha... não era só um ponto, né? Eu tinha alguns... tenho até hoje. Alguns pontos que me deixavam fora da curva dentro do espaço, assim. Então, a gente é sempre... acaba saindo taxado como um rebelde, né? Por questionar algumas coisas e... Mas quando tu me convidou pra gravar, eu parei pra pensar um pouco, assim. E comecei a perceber que tirando essas pessoas que eram do projeto social, que vinham, né? Porque, claro, elas vinham para a igreja muito porque elas tinham ajuda de cesta básica. Elas
Sim.
tinham todo um assistencialismo ali, né? Que mantinha elas ali. Mas... mas eu fiquei pensando na quantidade de negros na igreja. Porque era uma igreja que, por muito tempo, ela teve mais de 500 membros. Né? E aí eu consegui, assim, parar pra contar e a gente teve época que a gente teve 150 jovens e a gente tinha aí, não tinha 20 pessoas negras de 150, então ela não é uma igreja rica, não é uma igreja abastada ou que seja, assim, mas ela...
Mas era uma igreja que cumpria bastante gente de classe média.
Exato, ela é, classe média, assim, bem em ascensão, enfim, né? Muitos empresários, empresas pequenas, mas...
Sim.
Mas empresários. E isso... E aí, quando eu parei pra pensar, eu disse, nossa. Que não tinha nunca parado pra pensar em como eu cresci. E aí, esses dias também, lembrando disso, eu pensei, nossa, às vezes eu marco pra sair com as meninas. E aí, eu comecei a me reconhecer que eu sou a única negra no rolê das amigas que se conhecem há muitos anos, né? E eu fiquei pensando, gente, nunca tinha...
Parado pra pensar.
Porque tem muito isso. Como eu não me reconheci, eu fui me reconhecer mesmo como negra, entender várias questões do movimento negro, quase depois que eu saí da faculdade, e também questões relacionadas a feminismo lá em 2015 e 2016, que é muito recente, né? Então,
Sim.
porque a gente cresce num mundo muito alheio a isso, assim. A gente cresce... Não sei se bitolada é a palavra certa, mas a gente cresce com preocupações muito diferentes do que as outras pessoas. Então, quando tu entra na universidade, acho que o maior medo do teu pastor é que tu te desvie. Ai, e 98% se desvia. Oi, quê?
Oi,
que loucura,
como?
Né?
Hoje?
Caraca, que pergunta. Eu vou primeiro falar de me enxergar enquanto negro dentro da igreja, né? Essa é uma visão agora do Naum, um pouco mais maduro. Mas, caramba, Camila. A Camila me fez pegar a Bíblia, ainda bem que tem Bíblia no celular. Pra gente conseguir falar do ambiente na igreja, a gente tem que conseguir entender mais ou menos o que a Bíblia tem pra entender como que ela enxerga o ser humano nessa sua diversidade. E nessa sua unidade, nessa diversidade. O problema que a gente tem é que tem toda a questão social que a Marta tem. Eu vou entrar nele depois. Vou primeiro trazer a visão bíblica. Em Gálatas 3, eu vou ler o texto que se encontra entre os versículos 26 a 29, que diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A concepção de igreja e do povo de Deus vem de uma unidade por meio dessa diversidade. Então, assim, todos vão ser iguais. Então, Deus não faz distinção de pessoas da mesma forma como está na Bíblia para a gente não fazer acepção de pessoas, né? Principalmente em casos de justiça social e econômica. A Bíblia condena, assim. E eu não tô sendo comunista, mas tô mas meio perto. Mas, né, a Bíblia fala de justiça social, ela é recheada disso, e não só no Novo Testamento, no Antigo Testamento também, e principalmente pelas falas dos profetas. Então ele sempre olha para aqueles que estão à margem da sociedade. Uhum. Né? Tem toda a questão da remissão de Jesus, que ele veio para salvar as nossas almas. Tem, glória a Deus por isso. Mas ele também mostrou nas suas ações que ele estava ali para balançar essa balança que está desequilibrada. Entendeu? Que tem opressão em cima da religião, que tem opressão em cima da economia. E tudo isso é pecado também. Tá? Então, o cristianismo, ele visa num povo que faz parte do reino de Deus, esse povo pela obediência, como a gente vê em Romanos, e esse povo não tem distinção entre eles. São várias pessoas diferentes, com dons diferentes, que são unidas pelo Espírito e graças ao sacrifício de Jesus. Claro, ok. Mas muito bonito, né? Pela lei, nós também somos todos iguais e nós sabemos que nós não somos tratados iguais. O negro sofre, o jovem negro morre, principalmente o jovem negro homem. Eu sou uma exceção e um baita privilégio de estar aos 25 anos vivo, entendeu? Meu primo entrou para a estatística, nos 21 ele morreu, sim, entendeu? Então, é complicado você falar que são iguais se o trato, o dia a dia, o social não é igual. E assim, eu vou para a igreja, por mais ativo que eu seja, 2-3 vezes por semana. Entendeu? Eu vivo fora da igreja. Não, eu sujeito hipotético, tá, gente? Eu não tô falando de mim mesmo.
Ah, tá. A gente então, assim, tava achando que era tudo.
Você,
mesmo.
É, ser humano, cristão, que tem uma certa devoção e tem um trabalho na igreja, você vai ter sua rotina. Mas você convive muito mais no mundo do que no seu ambiente de fé.
Sim.
Não que você não exercite sua fé fora da igreja, né? Fora do templo. Mas o que acontece? Você está dia a dia com a sociedade que é racista, né? Com um negro que você está atravessando a rua, aí vê o cara lá, mano de moletom, é bandido, você atravessa e passa longe, entendeu? Eu já vi muitas pessoas se desviarem de mim, eu já fui perguntar a hora e a pessoa leva susto, entendeu? Então, assim, o racismo, ele está na sociedade, a igreja faz parte da sociedade, então a igreja é afetada pelo racismo. A questão é, na igreja, por todos serem iguais, eu acabei de ler o texto, a gente tende a não discutir isso. Então, por não se discutir, não se trata. Então, na igreja, muitas aspas, não existe racismo.
Uhum.
Então, enquanto negro, você pode não se sentir negro, porque em tese você é igual. Então, por que você vai pensar que você é negro? Todos foram salvos por Jesus, nós somos um só. Então, a gente não precisa pensar nisso. De fato, em essência, no primordial, a gente não precisa mesmo. Porque, afinal, essa é a marca de um pecado. Mas a gente precisa pensar. A gente precisa pensar porque isso afeta. Por exemplo, vamos olhar para a nossa liderança. Quantos negros estão nela? Vamos olhar para os professores de EBD. Quantos negros estão neles? entendeu? Quer dizer que o Espírito Santo é incapaz de agir na vida de uma pessoa negra? Aí tem a questão da Marta. Eu sou de uma igreja protestante, né? Tradicional, os batistas. Os batistas, por mais que não tenham uma linha que guie, tem muito calvinista. E o calvinismo, ele é muito ligado... Não, tem muito calvinismo, mas não são todos, tá? Mas o calvinismo, ele é muito ligado com relação de trabalho e capital. Não é à toa que você vai para as igrejas, é muito fácil ter algum empresário na igreja, sei lá, engenheiros, carreiras grandes, advogados, médicos. É muito fácil, inclusive nas de periferia.
Sim.
Entendeu? Então não é uma coisa... Então não é uma coisa difícil de você encontrar. E agora isso aumenta uma certa quantidade de brancos. Mas quanto mais para a periferia você for, mais negro vai ter. Porque essa é a realidade. Onde estão os negros? Os negros estão na periferia. Então a gente tem que começar a ter esse olhar que os negros, mesmo estando na periferia e sendo a maior parte da igreja, nem sempre eles estão ocupando as questões de poder. E isso é uma questão social também. Não é só o Espírito Santo que agiu diferente, ou as pessoas que são neófitas, né, os novos na fé. Não, é porque a sociedade já caminha assim e a igreja faz parte da sociedade. Agora, vamos lá. O Naum, ele é o cara crítico, mas ele foi sempre o cara muito bíblico, então ele foi bem aceito. A minha irmã era muito mais crítica. E assim, ela foi desligada da igreja depois de um tempo, de um erro.
Convidada.
Não, ela foi desligada mesmo. Foi contra os padrões batistas ainda. Eu até tive uma séria conversa com o pastor depois, né, de gabinete. Porque o Naum, ele é bíblico. E ele, quando vê a coisa errada, ele vai falar. Então, tipo, isso na igreja de São Paulo. Então, para as pessoas entenderem, as igrejas batistas, elas se organizam numa gestão relativamente democrática. Tudo que é decidido pelo corpo em assembleia. O corpo é a congregação local. Então, a gente tem um culto administrativo. Cada igreja tem o seu período, mas tende a ser uma vez a cada 2 meses. E nesse culto, a gente decide as questões administrativas da igreja, vê quanto que entrou de dinheiro, vê quanto saiu de dinheiro, para o que saiu. Né? Nas assembleias de fim de ano, a gente define o orçamento da igreja, salário de pastor, salário de todos os funcionários, é muito transparente.
Manutenção,
né?
Da instituição.
É manutenção da instituição. Né? Isso é uma característica também das presbiterianas.
Uhum.
Tudo tem prestação de conta auditada, com contadora. É muito bonito.
Muito bonito.
E é por isso que eu sou batista.
As igrejas podiam estar aderindo também.
É por isso que eu sou batista. Né? E só que a gente também tem normas e condutas, e essas normas não foram respeitadas no processo de desligamento da minha irmã, ao ponto que pessoas que estavam em relação semelhante a ela, brancas e com dinheiro, e que o dízimo era depositado em dia, não foram desligadas.
Era isso que eu ia te perguntar.
E ela foi, entendeu?
Se a saída e o desligamento da forma que foi da sua irmã, dessa instituição religiosa, porque, né, já acho muito errado, desligarem ela dentro de um ambiente que não deveria se desligar as pessoas, mas tudo bem. Se isso tinha a ver com racismo institucional dentro daquele espaço, mas como tu falou...
Na minha visão tem, mas além de racismo, muito falta de amor e tendenciosidade, ou tendenciamento, não sei qual que é a palavra. Enfim, foi uma coisa bem complicada, porque assim, esse pastor, ele acabou saindo da igreja recentemente. E tem uns problemas. Vamos mostrar como que o racismo tá na igreja. É uma igreja na periferia da Zona Norte, Jardim Brasil, ok? Num dia, muito belo, numa pregação, não num dia só, isso várias vezes. Esse fato que eu vou dizer acontecia várias vezes. O pastor, negro, pardo, né? No meu tom de pele, cabelo crespo, né? Ele tem um neto. A filha dele puxou a ele, né? Mas o neto dele é loiro, branco, do olho azul. E ele fazia quase sempre questão de falar que o neto dele era maravilhoso, que graças a Deus que o neto dele não tinha puxado a ele, porque ele era feio. Agora, pega o genótipo do pastor e o do neto dele. Agora pega o da congregação. Quem você acha que se parece mais? E aí toda essa questão de estereótipo do que é belo, vindo do branco, do loiro, do olho claro, que a gente consome direto na televisão, que a gente consome direto nas revistas, nos livros, livro ilustrado, livro didático. E aí você olha para a maior parte das crianças que são negras. E da população até mais velha, mais idosa também, que é negra. Como que você fala que você é feio e que esse padrão de beleza que já é completamente exaltado é o bonito? Isso não tá nem de acordo com a indistinção que a Bíblia mostra. Então, assim, essa era uma realidade que aquela igreja estava passando, mas é uma realidade que outras igrejas têm. Por exemplo, a gente tem que entender também que o cristianismo que a gente vive é um cristianismo que veio do europeu, né? A gente veio sendo colonizado primeiro pelo catolicismo, aí tem-se a reforma protestante, chega no, na América do Norte mais protestante e começam a vir os missionários, ou da Inglaterra, Holanda e Estados Unidos para cá. Aí começa o protestantismo no Brasil. Mas protestantismo veio, o cristianismo como um todo, veio dos brancos. Entendeu? Ele primeiro foi uma ferramenta de colonização, e depois, quando veio uma parte mais libertária, que também, graças ao cristianismo na Inglaterra, é um dos motivos que se teve a abolição no, na América do Norte, a gente tem que perceber que ainda é uma visão branca do cristianismo. E agora eu te falo, você acha que Jesus é branco no Médio Oriente? Você tem todas as imagens de Jesus branco, do olho claro. Mano, Jesus não era celta. Jesus é um judeu, antes dos judeus estarem na Europa. Ou seja, ele poderia não ser o negro da África. Mas ele era pardo. Ele era pardo. Provavelmente os cabelos deles eram encaracolados. Se Davi teve cabelo encaracolado, Jesus também teve. Entendeu? Então a gente tem que perceber que Jesus não é branco. E a visão que a gente tem de Jesus é a visão branca. É, de toda a Bíblia branca. Aí você pega os desenhos lá da... Aí tipo, olha como o negro, ou a visão, a pensar o negro, não existe dentro do ambiente da igreja. É essa a consequência do racismo. O racismo não é discutido porque todos somos iguais, mas todo o nosso imaginário cristão é branco. Porque a religião veio desses brancos. Mas se a gente for ter uma análise justa da Bíblia, ele deveria ser muito mais pardo. Ele deveria ser aquele médio oriental, queimado do sol, quase dourado a pele, ou então o negro mais que nem a gente tem o negro da Índia, né, de algumas castas. Então a gente tem que entender isso. E a gente tem que começar a trabalhar esse imaginário dessa forma. Tipo, as crianças adoram receber os desenhos, a gente adora passar, né? Que parece aula de artes, né?
Mas dá coisa pra criança pintar. Toda aula de maternal da igreja do EBD é aula de artes. Eu acho que foi naquele momento que eu percebi que eu não tinha dom nenhum. Foi ali naquele momento, pintando os desenhos dos juniores.
Sabe uma coisa que é engraçada? Eu lembro desse meu imaginário, eu observo às vezes. Sabe o que tá mais próximo de ser negro nessas representações? É muito... Vai parecer que é piada, mas peguem as histórias quando os professores vão falar do João Batista.
Verdade.
Pra quem não sabe, João Batista, ele era primo de Jesus. Ele abriu o caminho sobre a mensagem de arrependimento. E ele batizava as pessoas porque ia ver o rei dos judeus. E ele batizou Jesus porque era promessa. Só que João Batista, ele era um cara um pouco rústico. Ele gritava falando que o pessoal era hipócrita, ele vestia a roupa de camelo e comia gafanhoto e mel. Ele era o cara das humanas, entendeu? Aí, só que quando você pega o desenho do João Batista, o João Batista tá com os traços um pouco mais negros do que o resto dos outros. Você não vê isso em Noé, você não vê isso em Moisés, você não vê isso em Jesus, você não vê isso nos 12 discípulos, mas você vê em João Batista. Então o cara que seria mais rústico é passível de ser mais negro.
Foco, o mais rústico, o mais escandaloso. E aí se tu for parar pra pensar, e aí eu faço uma análise direta no perfil dentro das igrejas neopentecostais, do espaço, do pouco espaço que as pessoas negras têm, que são os homens negros, e todos eles são... Meu, se tu não conhecer um pastor negro neopentecostal que não for nesse sentido, é muito raro. Mas a maioria são aqueles que são, tipo, muito gritalhões e, perdendo a palavra, que cagam muita regra. Meio que dentro desse perfil, sabe? É como se tu estivesse traçando um perfil de como essas pessoas têm que ser até dentro do espaço cristão. Tipo, tem que cumprir um papel de pessoa negra dentro daquele espaço. Te cortei, mas pode ir.
Não, capaz. E então, é essa questão. O negro, ele tá dentro, Mas a questão do imaginário negro bíblico não existe, a discussão de racismo não existe, mascarado porque todos somos um, então não tem que ter essa distinção. E talvez a maior parte dos negros vão estar no Ministério de Música, porque que nem na sociedade, negro serve pra esporte e música.
A gente é bom na cultura, a gente é bom no louvor, entendeu? O que a gente é? Mas a gente não pode ser pastora, a gente também não pode ser uma Cassiane, porque também não pode ser uma cantora famosa. Tem que ter pele clara, tem que ser branca. No mínimo, cantar alguma coisa parecida com forró.
Sim, mas da mesma forma como a sociedade, existem as exceções, existem pastores negros. Tipo, como eu saio da periferia, eu tenho mais acesso a pastores negros, né? Aqui também, no Rio Grande do Sul, eu sou membro da Primeira Igreja Batista de Pelotas, né? Então, aqui o sul do Rio Grande do Sul é bem negro. Foi uma grande felicidade para mim e uma surpresa quando eu vim para cá. E então eu tenho contato com pastores negros aqui na região. Eu acho que, se não me falha a memória, se eu passar só de cabeça, tem de 3 a 4 na Associação Sul do Rio Grande do Sul, a Aibaçu. Então tem uma população negra ativa, não tanto nas congregações, mas principalmente no corpo pastoral. E isso eu fiquei até feliz de ver. E tem alguns negros um pouco mais, com poder aquisitivo maior. Aí você vê alguns, como a questão do dinheiro é presente também. Você consegue ver alguns, um pouco mais de negros dentro das igrejas quando eles têm uma vida um pouco mais abastada.
Eu consigo fazer um paralelo com a minha vida. Eu sei que muito do caminho ministerial do meu pai dentro da igreja foi porque ele era uma pessoa que era negra, porém, ele tinha um poder aquisitivo. Ele dava um bom dízimo, porque ele era do exército. Então, ele dava um bom dízimo. Ele conseguia dar um bom dízimo, então ele tinha lugares especiais. Mas meu pai nunca teve muita vontade do pastorado, mas era sempre lembrado a ele que o pastorado não iria acontecer porque ele não era batizado lá com as línguas e tal. Enfim, porque para as igrejas pentecostais isso é muito importante, né? O batismo nesse espiritual das línguas, sendo, né, bem povão para poder explicar.
Eu tô segurando aqui a intolerância religiosa.
Nesse batismo das línguas, que é sempre o mesmo texto, né? O que eu acho.
É sempre o mesmo texto.
Sensacional.
É sempre o mesmo texto. Mas enfim, então eu enxergo um pouco disso, assim. Eu enxergo que muito também dos papéis que eu consegui ter dentro da igreja só foi por causa desse lugar em que meu pai estava também. Porque se eu for parar pra analisar, aí meio que te cortando, não sei se tu quer finalizar com alguma coisa, que eu já ia entrar na minha vivência aqui.
Não, pode entrar na vivência, porque depois eu ia ter que falar eu enquanto negro no movimento.
Ah, é verdade, que a gente
essa
passa
é
pra
pergunta.
Marta passar. É, foi só uma pergunta, mas enfim. E aí, eu percebo dentro da minha vivência mesmo que muito do arco da storytelling da minha vida. Porque meu pai era uma pessoa que estava em um lugar de destaque por um motivo simplesmente econômico. Porque a gente sempre congregou em congregações meio médio, assim. Não tinha nem pessoas muito ricas, nem muito pobres. Eram sempre no médio, assim. Sempre tinha contato com a periferia no sentido de fazer trabalho social. Mas também não tinha muita grana. Mas aquela coisa que a Assembleia não gosta, né? Tipo, toda ceia tu tem que estar com sapato de bico fino e umas roupas glamurosas. Parece até que Jesus vai voltar naquele momento. Mas vai que volte, né? A gente nunca sabe.
Amém.
Enfim. Aí, pra mim, eu acho que eu senti muito. Talvez porque eu comecei a perceber só uma diferença entre mim e as outras pessoas, porque a gente era sempre nós, a família negra da congregação. Então, assim, era nós e, no máximo, mais uma pessoa. E era isso, sabe? Alguém que se converteu ali, um jovenzinho que chegou. Então, já tinha isso. Além do diferencial que eu sempre era... Nunca tinha muito jovem da minha idade na minha igreja. Então, era sempre as pessoas ou eram muito novas ou eram muito mais velhas. Então, o que eu mais lembro de me sentir diferente das outras pessoas e perceber que eu era diferente, assim, que vinha na questão de raça, eu devia ter uns 13, 14 anos e eu participava da dança, né, profética, maravilhosa, incrível, e dos panos. Né? Umas coreografias lindas.
Eu só queria registrar que eu nunca cheguei a esse ponto.
Eu cheguei a esse ponto, eu fui a líder, tá? Marta. Eu cheguei a esse ponto, eu fui a líder da dança, tá? Aqui, só pra constar. Mas enfim, e aí tipo... uma das coisas que me incomodavam, porque sempre tem uma igreja sede, era de que eu nunca era visto como uma super mega power leader ali do grupo de dança. Minhas coreografias nunca eram as melhores e meu grupo nunca era o melhor. Porque era eu que ensaiava, né, gente? E uma coisa que me doía muito era que eu gostava muito de cantar. Era a rainha dos playback, né? Britney Spears o quê? Quem era Britney Spears parte de mim? Aí, o que me doía muito é que... E eu lembro dessa cena como se fosse ontem. Que as meninas que eram chamadas para cantar no culto de ceia, que eram os lugares mais importantes, quase como se fosse o planeta Atlântida, né? Pro mundo cristão. Era muito incrível. Lollapalooza. Lollapalooza. Cristopalooza. Sempre eram as meninas que seguiam o padrão sociedade. E não era nem o padrão aquisitivo, porque nesse caso, meu pai tava lá em cima, tocando, cantando. Qual era a dificuldade de eu estar lá, de eu poder estar lá? Mas aí já tinha um negro, Conta. Já tinha alguém fazendo papel. E eu não segui esse padrão dentro disso. E aí foi onde eu senti muito isso. Depois, quando começou aquela coisa... Porque as igrejas pentecostais têm muito isso de que... É como se a vida da mulher terminasse no casamento, né? Eles até incentivam você a fazer a faculdade. Eu tenho maior incentivo mais do meu pai do que da igreja. Foram... totalmente meus pais, por questão social e econômica, que meus pais pensaram, queremos que ela tenha uma vida melhor. Não posso dizer em nenhum minuto que foi algum incentivo da igreja, infelizmente. Queria que tivesse sido, mas não foi. E aí, essa questão afetiva, eu até estava escutando um podcast do Projeto Redomas sobre um amor para recordar. E era isso que batia para mim, porque eu não... fazia sentido dentro daquele espaço no objetivo final da minha vida, que era o casamento. Uhum. Porque eu não era preterida pro casamento. E aí todas as outras mulheres negras que eu via na igreja eram mulheres negras mães solteiras, que vieram de uma situação... Não era nenhuma mulher negra que cresceu dentro do ambiente cristão e que casou. E o casal que a minha mãe admirava e contava muito a história de casamento era um casal branco. Entendeu? Que hoje tá até separado. Mas era, tipo, pessoas brancas. E parecia que eu não fazia sentido dentro daquele espaço. É como se eu tivesse ali por existir. E eu não sabia bem qual era meu papel. E eu converso com tias minhas, que também são da Assembleia de Deus, também estão dentro desse ambiente. E elas dizem que sentem muito racismo dentro da igreja, no sentido de que elas, como mulheres negras, nunca ocupam postos. Elas são sempre as moças da limpeza, que tem que ajudar na limpeza de forma gratuita para o Senhor Jesus, porque a gente tem que fazer a manutenção desse espaço. E essa foi a reclamação das minhas tias, sabe? E aí, tipo, tem uma tia minha que o marido dela não quer casar com ela de jeito nenhum no papel, mas eles moram juntos há anos. E assim, ela foi poder participar do coral, tipo... Agora, enquanto no padrão da igreja, vários jovens que dentro do padrão da igreja não poderiam estar tendo relações sexuais antes do casamento ou, sei lá, fazer as coisinhas que eles não gostam, que as pessoas façam, entendeu? Fazem e estão dentro de corais e espaços de privilégio. E a minha tia tem sempre ser, as minhas tias têm que ser sempre ser as pessoas que estão na cozinha, sabe?
Posso fazer um gancho, Camila? Eu vou contar uma história bem recente no meu ambiente familiar. Minha mãe, solteira, né, negra, ela é membro da IPI. Né, e atualmente, recentemente eles passaram por eleições para diaconato e presbitério. Tá, gente? Diáconos e presbíteros são pessoas que servem... Na presbiteriana, alguém da presbiteriana vai saber responder melhor do que eu, porque afinal
são
eu sou
pessoas,
batista.
São cargos são importantes cargos dentro da igreja. Dessa instituição.
Exato. E minha mãe é uma mulher negra, solteira, ali quase com seus 60 anos, e foi participar, porque ela sempre serviu na igreja e ela estava se sentindo com vontade de servir mais, com mais liberdade, né? E foi lá. Antes da eleição acontecer, já estava vindo irmão, homens brancos, consolá-la pra ela, Ah, não fica, tipo, já como se ela não conseguisse.
Você já não vai ganhar, já não vai ganhar.
Então aceita. Tipo, porque existem irmãos mais antigos e fortes na igreja, concorrendo e falando. Não
Tua
fique
mãe tá
decepcionado.
Quanto tempo na igreja?
Não, nessa igreja minha mãe tá uns 3, 4 anos, eu acho.
Quanto tempo ela tem de fé?
Não, de fé minha mãe nasceu na igreja. Né? Ela teve um tempo que se
troca de igreja
ela teve um tempo que se desviou, né, antes de eu nascer, depois ela voltou para a igreja e desde então não parou mais, né? E ela sempre trabalhou em tudo.
Uhum.
Né? Minha mãe é um dos meus principais exemplos de serviço cristão, né? De tipo de ir para a igreja. Eu tenho um grande ensinamento do meu avô, que é vá para a igreja olhando para Jesus e não para as pessoas. Isso não é uma ida para a igreja ignorando os problemas, mas é uma ida sabendo o que é importante e sirva. E claro, eu considero o racismo pecado, tá, gente? Racismo é crime e pecado. A gente tem que colocar isso para as igrejas. Então, assim, se eu der de encontro com o racismo, eu vou exortar, porque é esse posicionamento bíblico que tem que ser feito. Então, mas o meu foco na igreja é serviço. Então, graças à minha mãe. Então, minha mãe sempre serviu. Então, ter uma pessoa que não precisa de cargo para servir e serve é maravilhoso.
Uhum.
Acho que aí estão os verdadeiros cristãos. Aí é que o reino de fato cresce e é mantido. Só que alguns poderes e alguns cargos permitem um melhor aparelhamento de outros trabalhos. Você pode trabalhar com mais liberdade e ser de fato mais impactante no reino. E agora você vê uma pessoa que chega quando você não precisa do cargo para servir, mas assim, você está se dispondo a poder servir mais, e a pessoa vem consolar porque tem pessoas mais antigas ou mais fortes na igreja. Não faz sentido isso. Isso não é o espírito. Então, há sim uma desqualificação. Um pouco. Se você é mais negro, talvez você não tenha tanta liberdade. Se você é negro e mulher, menos.
Nossa, eu vejo isso total com a minha mãe, assim. Todo a vida de fé dela, as pessoas focavam muito no meu pai, por causa da música. Então, meu pai chamava muita atenção. E o aquisitivo que trazia. Então, meu pai sempre chamava muita atenção. E minha mãe era sempre aquela pessoa que ficava atrás. Porque a minha mãe não canta. Não canta bem. Ela aprendeu a tocar saxofone, depois com o tempo, meio que pra acompanhar meu pai ali. E ela sempre foi muito dos projetos sociais, muito ligada aos projetos sociais e fazer a limpeza na igreja se precisar fazer. Porque não davam a oportunidade pra ela fazer outras coisas, do tipo, ah, vem trazer a palavra. Básico, assim. Minha mãe não trazia, tipo, era sempre, vamos botar ali com as crianças, que é o primeiro cargo que toda pessoa que cresceu na igreja vai ter, é trabalhar com os kids. Eu trabalhei com os kids primeiro, depois eu fui com os adolescentes, depois eu fui pra dança, fiz muita coisa.
É que eu dei toda a problematização, mas também eu não falei do meu caso. Tipo, por mais que seja difícil em algumas comunidades e também pela toda essa questão que a gente já discutiu, ter acesso, eu nunca fui impedido de servir. Tudo bem que eu também nunca esperei alguém me dar permissão pra servir, mas eu sou professor atualmente de escola bíblica da classe dos adolescentes. Eu era dos jovens e eu que cheguei e falei tanto com a diretoria da EBD como pastor, os adolescentes estão ficando perdidos, eles precisam de uma base mais na linguagem deles, e aí assim a gente começou. Eu fui líder de jovens o ano passado aqui na PIB, e a minha caminhada na igreja eu sempre tive liberdade. Eu já fui tesoureiro. Aos 15 anos eu já era professor de EBD, eu era o professor de EBD das crianças, eu fui conselheiro de adolescente, quando eu já fui tesoureiro dos adolescentes, secretário de comunicação, as portas sempre me abriram, porque eu estava presente, eu conhecia, e o pessoal...
Sim, sim.
Eles consideram bastante isso. E também já brigaram comigo porque eu troquei o lixo da igreja. Não sei, o pessoal da igreja é meio louco, mas tudo bem. O lixo tava transbordando, eu sabia onde tava o saco de lixo, eu peguei o saco de lixo e troquei. Foi, gente, é serviço isso também, tá? Por mais que a igreja tenha uma faxineira, eu não vou esperar a faxineira chegar amanhã, era uma festa, era aniversário da igreja, eu não vou esperar a faxineira chegar amanhã e lidar com todo o lixo da festa. Sim. Entendeu? Isso é o cuidar do reino de Deus, isso é serviço também. Então a gente não tem que esperar, mas também dar esse acesso de destaque deveria ser mais democrático tanto quanto as nossas decisões.
Dessa são questão de acesso eu não vou reclamar, assim, porque nunca fui impedida de fazer nada, mas sempre fui eu que tive que tomar a frente de fazer qualquer coisa. Se eu queria começar o grupo de dança lá na minha congregação, porque não tinha, eu tinha que pegar as criancinhas tudo lá pra fazer o grupo de dança, Camila tinha que estar, tá, vou lá fazer. Se quer ter um coral, vamos lá ter o coral. Então, tipo, era sempre a pessoa da iniciativa que tava abrindo esses caminhos, mas também eu sabia que meu grupo de dança nunca era o melhor ou mais legal para ser chamado para se apresentar na sede, que era o rolê Lollapalooza cristão, entendeu? Ou ir cantar nos congressos dos Lollapaloozas. Ai, vou guardar o Lollapalooza cristão para toda a vida. Dos Lollapalooza cristão, entendeu? Então, eu nunca era a convidada ou a chamada para isso, porque, de novo, né? Da mesma forma que a igreja faz parte da sociedade, o racismo reflete nela, então tinha um padrão. E esse padrão era você ser branca, do cabelo, principalmente dentro da Assembleia de Deus, principalmente dentro da Assembleia de Deus, que tinha... A Assembleia de Deus veio de toda uma mística de retirar, perder isso com o tempo, hoje não existe mais, mas de que o cabelo era uma fonte de alguma coisa pro Espírito Santo. Uhum. Então, o cabelo era algo muito importante. Então... Liso, porque era o cabelo longo. Então, a mulher não podia cortar o cabelo, porque ali vinha alguma coisa ligada ao Espírito Santo, alguma fonte de energia. Parecia até o desenho aquele das Crystal Gems, entendeu? Tipo, o cabelo da irmã é a fonte da energia. Dá praticamente pra virar um desenho.
Sansão.
Sansão, entendeu?
Que devia ter cabelo liso, né?
Provavelmente. Imagina. Que ia ser um cacho. Então, a professora cultural.
Adoro.
Acabou com o negócio. Acabou com o meu podcast. Isso aqui é de verdade, tá? Aí... Mas é meio que foi esse processo, assim, de... Eu nunca fui impedida, mas as coisas... Eu percebi, assim... Que eu era tratada diferente, que eu nunca era escolhida, e enfim. Mas vamos passar para o próximo tópico, porque a gente vai ficar nesse para sempre. A pergunta que era sobre como vocês se sentem dentro do movimento negro com relação à fé. Porque mesmo que hoje em dia eu não vá mais aos espaços, pela situação da minha sexualidade hoje e... Por N razões, eu não tenho ido mais com tanta frequência em alguns espaços. Eu sempre tento ir de vez em quando em algum lugar, ou sempre fazer as minhas orações e, enfim, manter a minha fé. Mas eu sinto, dentro do movimento, que toda vez que eu falo que eu acredito nisso e que, por mais que eu não pratique... Uhum. É algo que tá intrínseco dentro de mim e que eu não penso em mudar, mas também não desrespeito às outras. Enfim, eu sinto que eu sou meio que excluída, sabe? Como se eu fosse uma alienada de alguma forma. Alguma coisa tá errada aí dentro e não tá batendo. Uhum. Não sei se vocês sentem isso também.
Eu não tenho tanto convívio, assim, com o movimento negro em si, em Pelotas. O que eu tenho feito é... Pra mim mesmo, assim, eu percebi muita coisa que eu perdi, muita coisa que eu não tenho conhecimento e muita coisa que eu tenho, que eu sou racista, né? Tipo, atitudes minhas, pensamentos meus e tal. Então, eu tenho feito uma busca meio solo, assim, nisso, de, enfim, de ler textos, de acompanhar pessoas, seja no Twitter, seja no Instagram, pessoas que eu acho que são referência e isso tem... Só que isso tá muito atrelado a eu me reconhecer como negra, mas ele não... A minha fé não tá sendo muito... Não tá andando com isso aí. Não que eu esteja perdendo a minha fé, mas a minha fé não está se reconhecendo negra. E isso é uma coisa que eu também tô... Não sei se a palavra certa é desconstruindo. Mas eu aprendi sempre. E isso é uma coisa que... Tem muita gente que diz, não, mas a igreja evangélica não fala isso. Mas sim, a igreja evangélica demoniza religiões de matriz africana.
Sim, total.
Sim, pode ser velado e tal. E isso eu aprendi a recriminar desde pequena.
Desde o momento que tu passava pelo negócio e tua mãe dizia, o sangue de Jesus tem poder.
O sangue de Jesus tem poder.
Desde aquele momento eu sabia que o negócio, na minha cabeça, ali... não era bom, entendeu?
Exatamente.
Foi dessa forma que foi implantando, aquilo não é bom.
Exatamente. E isso é um...
Isso é uma coisa que demora pra gente quebrar. Sim. Porque são anos e anos tu aprendendo que todas aquelas manifestações culturais são demoníacas ou demonizadas ou endereçadas a, tipo, assim, a toda e qualquer fonte de mal que possa existir.
Uhum.
E é tão hipócrita isso, assim, porque... É, enfim. E isso é o que eu tô fazendo, mas é meio solo, assim. Eu tô indo atrás dessas coisas, procuro ler um pouco e ao conversar com algumas pessoas, mas entrar, assim, no movimento negro, eu não cheguei a ter esse contato, mas às vezes tu conhece alguém e aí tu começa a conversar. E é bem isso, essa falta de referências que a gente tem. E são referências de filmes, ou de músicas, ou de programas. É, eu tive... A minha mãe nunca foi muito aquela pessoa que o pastor dizia é e ela dizia é. Não, ela pensava... Porque como ela foi criada na Episcopal, ela sempre foi ensinada a questionar. É uma igreja que questiona muito, né? E é uma igreja bem aberta, mente aberta, tá aí, que é a igreja que faz casamento homossexual já. A primeira, acho que foi do Brasil, né? Então... A minha mãe sempre foi de questionar as coisas e eu aprendi a questionar com ela. Então, eu não podia ver A Caverna do Dragão, por exemplo, mas eu podia ver Pokémon.
Yay! De alguma coisa,
já
né?
De alguma coisa. E então, a Xuxa não.
Mas imagina!
A Xuxa tem impacto.
Não.
Mas a Angélica podia.
Mas
porque
ela
Angélica,
não tinha o pacto.
Exato, ela só era uma fadinha, né? Então, eu não fui tão podada dessas coisas, mas algumas outras sim. Tipo, Rei Leão, né? A gente tá aí, o pessoal vendo o Rei Leão agora. E o pastor teve toda uma pregação... Teve toda uma pregação, eu lembro, dos filmes da Disney. Sei lá, um seminário, provavelmente um final de semana.
Sim!
Mostrando todas as marcas, assim como teve dos Illuminati também.
Ai, a época dos Illuminati era melhor, gente! Era muito divertida!
Gente, se você quer
eu
se
adorava.
Divertir, procure Illuminati no YouTube.
Adorava! Minha mãe comprava os DVD. Você não tem noção, eu preciso fazer uma pausa pra
Sim,
compartilhar isso.
É verdade.
Minha mãe comprava os DVD e assistia muito. E era um cara, tipo assim, ó, era uma produção muito ruim. E era um cara num fundo verde.
Ele era tipo Enéas, assim.
Uhum. Gente, quem era o Bolsonaro daquela época?
Nossa,
quando
não.
Tinha os Illuminati?
Tá louco. Tá, falta produção. E então eu tive um pouco de acesso a algumas coisas, mas outras fui bem podada, assim. Então... Me perdi aqui.
Tu não sente muito isso, resumindo.
Resumindo, eu não sinto muito isso, porque eu não tenho esse contato tanto com o movimento negro, mas eu sinto o quanto eu fui construída e o quanto existem ideias racistas que eu aprendi a vida inteira. E o quanto isso está atrelado à religião, e enquanto está atrelado até a questão de ocupação de espaços públicos, o que é uma coisa que tem me perturbado um pouco. Tipo, eu chego num lugar e eu vejo uma galera assim, e aí o meu primeiro pensamento é racista, sabe? Tipo, isso é uma coisa que eu aprendi na igreja, porque as pessoas tinham os seus lugares definidos.
Sim.
E aí eu fico fazendo... Tá todo mundo se divertindo lá e a minha cabeça tá explodindo, porque eu tô...
É como se você estivesse nascendo agora, crescendo e as ideias brotando
agora. Vendo um mundo novo agora, assim, é bem isso.
Tá, o meu caso não vai dar pra ser conciso porque é meio que a minha vida inteira, né? Tá, eu vou resumir. O meu caso é um pouco mais privilegiado que o da Martinha. Minha mãe, ela é professora de história e ela era de movimento negro. Então, assim, a primeira pessoa que me viu... quando eu nasci, fora os meus pais, foi o Moisés, se não me engano, ou a Vanessa. E eles são do movimento negro. O pessoal do movimento, os amigos da minha mãe, eu chamo de tio, até hoje. Entendeu? E eles são mais próximos do que os meus tios. Entendeu? Os filhos deles, que a gente cresceu todo mundo junto, são mais próximos deles enquanto primos do que alguns dos meus primos. Então, assim, eu cresci com o pessoal do movimento negro, né? A gente ia pro fim de ano... Passava o Natal, o Ano Novo juntos. E era muito massa. Então eu acabava tendo contato com eles e com a cultura negra mais do que alguém da igreja que não tem esse privilégio. Então toda a questão de demonização, ela já era tratada de casa. Porque minha mãe, pela formação dela e pela vivência dela com os amigos, ela conseguia passar essa questão de cultura. E eu entender que aquilo era manifestações culturais. Por mais que, dentro todo o meu ambiente de fé, demonizasse. Entendeu? Eu não vou entrar no mérito da questão de desenvolvimento de cultura, hein? Porque a gente também não tem tempo e porque não é o foco da questão. Mas assim, dentro do ambiente de fé, as religiões de matriz africana, como a Martinha disse, tendem a ser demonizadas. E isso causa um grande conflito quando você acaba tratando disso no movimento negro, porque se ela é demonizada, ela chega nos negros que sofrem com isso, né? Em perseguição, que nem a gente tem, vê notícia de que cristão, infelizmente, foi lá quebrar o espaço de culto deles, né? Os terreiros, e isso só tem acontecido muito mais vezes, né? Ou então, no que teve os cristãos lá no cemitério, aquele vídeo é lamentável. Enfim, eu tive contato muito mais com essas pessoas de maneira familiar. Então, eles sempre reconheciam a minha fé também, até porque muitos deles tinham proximidades com o umbandismo. Então, a Umbanda, ela é sincrética em si mesma, ela tem muito do cristianismo. E eles são, como eles eram muito espiritualistas, tinham muitos que iam na igreja católica e mantinham as suas práticas de fé também do rito mais afro-brasileiro, né? Então, nesse espaço, como era mais familiar, nunca era posto em xeque. Era sempre aceitado, porque afinal era o dia a dia e essa pluralidade. Aqui, em Pelotas, eu não faço parte do movimento negro, mas eu acompanho e eu vou sempre quando posso e eu vejo uma roda muito interessante ou vejo eles se organizando, mas eu não tomo a dianteira. Isso tem por algumas questões pessoais e também de fé. Como eu sou cristão e eu li o texto no começo para vocês, eu acredito numa unidade e que trata todo mundo por igual. E às vezes eu sinto como se, quando eu estou no movimento, que eu só posso estar com negros. E assim eu vejo que às vezes o movimento tem uma tendência a igreja ter cada vez se fechar mais, e isso eu vejo que fez a igreja quebrar. E eu posso ver que o movimento negro, ele pode acabar quebrando por conta disso. Claro que eu não estou falando da gente não fazer, sei lá, nos aparelharmos para que o dinheiro rode entre a gente, para que a gente consiga as nossas conquistas. Mas estou falando que às vezes a gente foca nisso, mas a gente trata de uma forma que a gente se fecha e impede outros relacionamentos. E eu sou um cara plural, entendeu? Eu vou abraçando todo mundo.
Ele é pisciano.
Detalhes. E aí eu acabo sendo... Eu acabo convivendo com todo mundo sem nenhuma distinção, porque Sim. essa é a minha visão bíblica de como eu tenho que ser. E claro, quando eu vejo a injustiça, eu vou agir contra ela. E aí vem a grande questão. Pelo cristianismo aqui demonizar essas culturas, eles sofrem esse tipo de preconceito e isso gera dor. E aí quando você chega e fala que é cristão nisso,
a dor é refletida em você.
A dor é refletida em você. Aí vem a pergunta: como assim você é da religião do opressor?
Uhum.
E eu falo, mano, Jesus é branco, gente! Entendeu? Eu fico... É muito triste ouvir isso, porque mostra como a igreja está sendo ineficaz na sua missão.
Também acho.
A primeira parte disso. A segunda é, pô, eu sou negro e eu tô ali e o meu irmão, de caminhada não de fé, né, o meu irmão de cor, ele tá sofrendo isso. A ponto de que ele não consegue aceitar com que eu possa olhar para essa verdade, para essa minha verdade, para essa escritura, achar vida ali e querer professar isso e que outras pessoas sejam alvo disso também. Por quê? Porque vem um bando de gente que aposto que não lê nem a Bíblia, só pega a Bíblia para ir para a igreja, começa a demonizar e aí começa a tratar mal essas pessoas.
Sim.
Começa a colocar e falar, não, o sangue de Jesus tem poder, ou meu Deus é maior, e ficar impondo. Gente, a partir do momento que você é cristão, você não acredita em outros deuses, então você não deveria nem estar preocupado com o Deus do outro. Ok? E isso eu não estou falando que você não deve evangelizar. Detalhe, eu estou falando que você não tem que colocar o seu Deus acima de nada, porque você já não está acreditando nesse nada.
Sim.
É esse ponto. Então, assim, dentro do movimento, os jovens mais perto da minha idade, que vão nessa busca mais de ancestralidade, ver a sua identidade enquanto negro ida também no seu, na prática da sua fé, eu sinto mais resistência de aceitar. Embora eu tenha muitos amigos que gostam muito de mim, agradecem a minha postura enquanto cristão, que fala, cara, olha como você fala, eu nunca ouvi alguém falar do que você está falando. Eu nunca ouvi alguém falar da forma como você está falando. Quem dera os outros cristãos fossem que nem você. E é engraçado que antes na igreja, eu ouvia que se todo mundo está te aceitando...
Isso é problemático.
Mas quem está conseguindo conversar com aquelas pessoas? Quem está conseguindo compartilhar um pouco da verdade bíblica e de mostrar como é Jesus verdadeiramente? Sim. Quem está amando aquelas pessoas? Sou eu que estou tacando... destruindo o espaço de fé deles, ou eu que consigo mostrar toda a minha prática e justificar ela pela minha fé? Aí eu já cansei de ouvir, nossa, não, como você é bom, nossa, você foi, cara, isso é porque é o mínimo que eu posso fazer. Assim, como que eu posso ser uma pessoa diferente? É engraçado que a gente exalta um comportamento bom quando ele é o básico que a Bíblia traz pra gente. Enquanto a gente exaltar o básico, a gente nunca vai melhorar.
Mas é que essa é a questão. Nós que... passamos por essa curva do cristianismo, que é você passar... O que, que eu percebo? Percebo que tem muita galera dentro do movimento negro, muito jovem dentro da universidade no geral, que teve algum contato com a igreja como instituição. E o contato que ele teve com a igreja como instituição foi algum contato doloroso que nem o nosso. E essa pessoa, por N razões, ela não teve essa virada dentro desse contato, que é enxergar Deus da forma como a gente enxerga hoje, que a gente olha para trás e vê que é erro humano e não dentro daquilo, não, como a gente diz dentro da nossa fé, que é um erro humano e não de Deus, por ser pessoas humanas que estão liderando tudo aquilo. Então a pessoa sai dali super, mega power, machucada e com muitos extremos, vários problemas psicológicos e etc. dentro daquele espaço. E aí ela vai para um outro espaço onde ela se encontra de outra forma e aí a tendência é jogar. E aí a gente só pega as fagulhas dessa dor que a pessoa está sentindo. De certa forma, é um pouco isso.
Eu vou compartilhar um caso recente. Eu fui diretor de animação do TCC de um amigo meu, o Lucas Honorato. E o TCC dele, toda a temática era negra. Ele contava a história da Jussara, que ela era uma guia espiritual em seu processo de êxtase e cura. É um filme completamente místico. É uma experiência audiovisual completamente identitária e muito mais comunicar com quem seja negro ou com quem pratique essa fé. Embora não seja uma fé única, é uma grande miscelânea de símbolos afro-brasileiros de fé. Eu, como cristão, observei o projeto, gostei dele e fui trabalhar. Sabe, se alguém da minha igreja visse o filme, sei lá, eu ia fazer uma assembleia.
Eu acho que tu ia sofrer o mesmo negócio da tua irmã, talvez. Convidada a se retirar.
Eu não acho que isso ia acontecer. Eu acho que isso não ia acontecer porque o meu testemunho fala mais por mim. Só que assim, isso não abalava a minha fé. E fazer esse filme não era negar o meu Deus.
Sim.
Agora imagina se eu chego e falo pro meu amigo... Não, vou te deixar na mão. Tipo, ah, legal que você precisa de mim, mas eu não vou participar desse filme
porque eu não acredito nesse negócio.
Mas aí é que tá, entendeu? É, aí é que tá. Eu não acredito. É essa questão. Se eu não acredito, passa a ser simplesmente um produto audiovisual. Não é que eu trabalhei só porque eu não acredito nele.
Não, né? não que você não acredite no potencial do trabalho, exato. Mas você não acredita necessariamente no que aquilo... Tá focando no trabalho.
É, mas é que aí entra esse processo da demonização, que você não pode ter nenhum contato com uma coisa que não é pra glória de Deus. E aí eu acho que, nesse caso, talvez algumas pessoas não entendessem se vissem que o Naum trabalhou nesse projeto, porque, poxa vida, olha o tempo que tu dedicou pra isso e tu não tava glorificando a Deus nisso. E essa é uma linha muito... maldosa.
A gente vem de uma linha também, depois de um tempo, que é de tudo que você faça para a glória de Deus. Então, teoricamente, você não teria que fazer isso para a glória de Deus.
Cristãos, pelo amor de Deus, se você acredita num Deus único, por que você fica preocupado com o Deus dos outros que você acha que nem existe?
Eu vou tuitar essa frase.
Não, sério.
Eu vou tuitar.
Não, Mano, tem que ter o mínimo. Aí fica demonizando e aumentando o poder do diabo enquanto a gente não considera nem o poder do Espírito Santo, entendeu? A gente não tem essa percepção de que muitas vezes a gente trata mal uma coisa que a gente nem sabe e aumentando um poder que a gente não acredita que existe. É bizarro isso, entendeu? Fala, ah não, é do demônio. Eu falei, mano, você tem medo do demônio? Jesus já venceu ele na cruz, entendeu? Se toca, segue sua vida e viva de maneira relevante. Uhum. É isso que tem que acontecer.
Mas é que aí vai muito daquilo, né, de que a forma como o cristianismo é exposto para as pessoas é dessa forma bem rígida. Vamos negar todo o seu, tudo que envolve você, uhum, e vamos viver nesse nosso mundo único, na nossa sociedade utópica, porque praticamente é isso. Acho que em algum momento vai virar alguma seita que vai criar uma sociedade única e utópica, né? Ou vamos fazer que nem no Brasil, que todo mundo vai ser bejaricundia cruzadas. É isso aí,
gente.
É isso que o Bolsonaro diz e acha muito importante.
Inclusive, que é aquele filme maravilhoso, que é o Divino Amor. Vocês viram?
Ai,
não.
Sim.
Muito bom. É, o Brasil evangélico em 2027, se não me engano. Gente, falta bem pouquinho.
Falta bem pouquinho, então... Enfim, mas eu acho que a minha experiência também com relação ao movimento negro é bem essa. E dentro do movimento LGBT também, hoje em dia, é sempre muito problemático. Porque por mais que eu não vá aos espaços, quando me perguntam ou eu falo, eu sinto a torcidinha do nariz ou do tipo, que você fala não é tão válido. Porque você acredita nisso aí, tipo... Não faz o menor sentido você estar acreditando nisso aí. E é como se eu não cumprisse o estereótipo pra ser a pessoa negra no Brasil.
Sim, e nesse seu caso ainda, eu fiquei pensando que se você se declarasse católica, essa torcidinha provavelmente não ia acontecer.
Não ia ser tão grande.
É impressionante isso.
Mas
né?
Aí, eu sempre tento...
A gente entende por quê, mas...
Eu sempre tento me colocar no lugar da pessoa e entender o porquê. Entender que, tipo, a pessoa pode ter passado por um processo aí de sofrimento porque ela acompanhou espaços ou acompanhou alguém da família que sofreu por alguma coisa ou tá numa igreja extremamente espiritualmente abusiva. Uhum. Enfim. Então, eu tento entender. E principalmente no momento que a gente tá vivendo hoje no Brasil... Em que o nosso presidente está acompanhado de pessoas que se dizem cristãs, uhum, que mostram uma parte do cristianismo, que é esse cristianismo que a gente, principalmente eu e a Marta, crescemos. Que é um ambiente hostil e que prega amor, mas tem muita hostilidade naquele espaço. Então, é extremamente complicado. Então, a visão ruim... Do cristianismo e do ser cristão, ou de você acreditar em Cristo, é 10 vezes maior. Porque o movimento evangélico, que eles se dizem evangélicos, eles não conseguem nem fazer a separação entre os negócios, né? Sabendo que o cristianismo tem várias vertentes, mas não, é tudo igual. Todo mundo evangélico. E aí, todo mundo Marcos Feliciano. Imagina.
Tem um arrepio aqui.
Então... É extremamente complicado, porque quando você se posiciona, já vem automaticamente na memória das pessoas todas essas problemáticas que a gente está vivendo nesse momento. É como que, se você dizer dentro desses movimentos, é como se você estivesse compactuando com um governo extremamente complexo.
É que não é complexo, é problemático. Esse cristianismo não é um cristianismo e a gente está com uma crise muito grande nesse país. Enquanto é levantado isso como cristianismo. E eu não estou querendo aqui ter uma leitura rasa da Bíblia, ou como também de alguém que não faz parte da igreja, falando que Jesus é amor. E não estou falando que Jesus não é amor. Mas é que tem muita coisa além disso. E a forma como essas pessoas estão trazendo o cristianismo e levantando ele como bandeira, com um Deus acima de todos nessa imposição.
E é um Deus raivoso.
Um Deus raivoso.
Não sei se vocês percebem.
Não,
a cada dia, quando eu vejo essas manifestações, eu vejo um Deus raivoso. E aí eu fico... Me dá medo. Um medo que, pra ser bem sincera, talvez eu tenha sentido só quando era pequena. Em algum momento que os meus pais disseram assim, você não vai pro céu se você fizer isso. Sabe aquelas pregações que tu tem do tu não vai pro céu por causa disso? É esse o medo que eu sinto, sabe? Me sinto uma criança de 5 anos de idade com medo de alguma coisa. De tão raivoso que é a forma como essas pessoas pregam e fazem as coisas.
A única coisa que toda essa situação tá me deixando feliz é que por ser tão escandaloso o que tá aparecendo, eu tô tendo mais chance de falar de fato como é. falou, nossa, não, mas você é assim. Eu falei, não, pera, essa é a verdade bíblica. E aí, tipo, não é o que o Naum acha. Porque quando eu argumento com uma pessoa acerca da Bíblia, eu falo o texto bíblico. Aí eu mostro. Eu falei, o que, que você tá entendendo disso? Porque não sou mais eu, entendeu? O texto é assim. Agora, você acha que esse texto tá coerente com o que essas pessoas estão mostrando? Ponto. Entendeu? Não é o que o Naum acha do cristianismo. É o que a Bíblia mostra o que é o padrão de vida de acordo com o que Deus quer.
Tá, pra gente finalizar, porque o Felipe vai querer me matar um dia ainda. Vocês acreditam que tem alguma forma de... Vocês mais do que eu. Aquelas, né, envergonhadas. Vocês mais do que eu, vocês que ainda estão mais nesse espaço, se tem alguma forma de a gente conseguir trazer essas discussões para dentro da igreja. Eu sei que tem movimentos que trazem essa discussão para dentro da igreja, mas se dentro da nossa realidade aqui, então, Pelotas, nesse momento, se é possível trazer essas discussões para dentro da igreja, se a ABU traz essas discussões para dentro da ABU.
Dentro da ABUB, Aliança Bíblica Universitária do Brasil, dentro do Movimento Nacional, a gente tem a ABUB contra o racismo, né? E esse é um projeto que tem pelo menos um integrante de cada região. E a Andréia, querida, faz parte. E eles têm proposto várias discussões e vários momentos, assim, nos eventos nacionais. Nesse curso de férias desse ano, eu não participei, mas no ano passado a gente teve uma discussão bem legal sobre isso. E, então, claro, fica difícil de eu dizer que dentro dos núcleos, dentro dos grupos locais, isso vai acontecer, porque cada um tem a sua preocupação, enfim. Alguns são focados em ações sociais, outros são focados em estudo da Bíblia, enfim, depende da realidade de cada um. Mas, como movimento nacional, isso tem aparecido. Não tanto quanto talvez deveria, mas tem acontecido. Não tem... não é que nem a convenção da igreja de certas pessoas que cancelou a mesa de, né, que ia falar sobre
Enfim. Eu nem trouxe o caso pra não te envergonhar.
Não, eu não tinha falado que era ele.
Eu nem trouxe o caso.
Eu só deixei assim, né? Mas eu... Aqui em Pelotas, eu me sinto muito sozinha nisso, né? Eu não tenho esse... Vou nem dizer que eu não tenho essa esperança nesse momento, até. Porque como eu estou indo na Anglicana, mas eu não sou uma pessoa que faz parte de todo o processo, enfim, de toda a vivência da igreja, eu também não vou chegar propondo que a gente discuta isso, né? Mas, quando eu vou a Porto Alegre visitar alguns amigos, que é de vez em quando...
Todo final de semana.
Que é de vez em quando. Lá na Anglicana, eles têm um grupo que é o Anglicanics, que é pela diversidade, então eles falam de não só de racismo, eles falam de sexualidade, eles falam de tudo isso. É um grupo
que
muito legal, né? E aí eu tenho também a comunidade abrigo dos meus amigos, que sim, tem uma preocupação. Existe até um GT, que é o GT de negritude, né? O grupo de trabalho focado para isso, para pensar ações de negritude. Então o pessoal faz muita palestra dentro da universidade, eles e em outros espaços, em ONGs, e fazem muitas parcerias. E quando eu vou para lá, eu procuro participar desses momentos, porque ali eu encontro a minha comunidade de fé.
De verdade.
De verdade. E que é relevante, né? Que não é só um culto, que não é só uma liturgia, mas que tem uma ação. Então, aqui eu não vejo isso acontecendo agora. Assim,
Não sei se vai acontecer em algum momento, mas...
Porque na verdade, assim, as únicas pessoas que eu pensaria que poderia acontecer alguma coisa seríamos nós três, assim. Da minha vivência, né? E aí, enfim, todo mundo tem as seus compromissos, seus corres e todas essas coisas. E talvez não seja o momento.
Eu acho que a gente consegue alguns espaços dependendo do nosso crédito dentro das nossas congregações locais. Eu vou começar do micro pro macro. Por exemplo, minha mãe, ela já fez um evento e foi muito legal, do Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, numa das igrejas que ela já foi membro. Isso foi uma grande abertura. Eu nunca
Nossa,
esperaria
sim?
que a gente conseguisse ter isso dentro de uma igreja presbiteriana independente.
Mas não penso nem dentro de nenhuma igreja. Então... a gente começa por aí.
Mas conseguiu. Foi um culto muito massa, muito legal, com várias mulheres negras empoderadas, com grandes carreiras e exemplos, assim, admiráveis para a vida. E então, esses espaços, eles existem e a gente tem... Mas a gente ainda tem que aprender a garimpá-los. A gente
conquistar
tem que
eles.
Conquistar esse espaço e mostrar. Uma discussão clara sobre racismo, como eu já mostrei o texto, às vezes ela é meio vedada. Fala, não, isso não é importante, vamos pregar Jesus. E às vezes nem prega Jesus. Mas enfim, então a gente tem que talvez saber as melhores oportunidades. Por exemplo, isso não aconteceu aqui, mas... agosto nos Batistas é o mês da juventude, então de repente se for fazer várias programações sobre a juventude, pode ser um assunto a ser levantado, mas como que você vai conseguir fazer isso? Se você for um negro, perceber a importância desse caso e aí querer jogar essa questão com olhar bíblico, né? Batista adora olhar bíblico, né? Escola bíblica dominical e fala, e querendo ou não, algumas questões sociais a gente acaba chegando e encontrando na Bíblia, porque a Bíblia fala de justiça social. Mas aí tá o grande problema. Enquanto...
Comunista.
Nossa, vocês estão muito ácidos.
Gente, tem que ser assim, falar a verdade. Aqui é um podcast. se a gente for observar toda a questão das igrejas... Tipo, não, da ABU. Vamos falar da ABU de Pelotas. A ABU de Pelotas, ela praticamente morreu, né? A gente tem que ser... É um olhar muito triste, mas... Deus é o Senhor da missão, Ele sabe de tudo, então vamos torcer que Ele vá resolver isso, porque é problema dEle e não nosso. Mas assim...
Jogou assim!
Eu me relaciono com Deus de maneira íntima, gente.
Os batistas são ousados, é o problema dEle, né, meu?
Mas vamos ser sinceros. A ABU começou a entrar em crise aqui em 2016, porque o país estava completamente em crise política. E a ABU, ela é mais um ambiente de fé que sofre com essa crise política. Porque sempre quando a gente levanta qualquer questão de justiça social, a gente está sendo taxado de socialista ou comunista, e socialismo e comunismo são coisas demoníacas. Mas a questão é... isso
tá
um caos. Isso
está
um caos, sério. Tipo, a gente não consegue discutir de uma maneira... pacífica e completamente bíblica quando a gente fala, gente, eu não tô falando de comunismo, eu tô pegando Amós pra falar sobre opressão.
Sim.
Eu não tô falando de comunismo condenador riqueza, eu tô pegando Tiago falando que a riqueza não tem que ser usada pra opressão. E aí ele chega e fala, ah não, mas Tiago, aí já vem, eu detesto isso, já vem falar, ah, mas Tiago não tá condenando a gente ser rico, meu irmão, eu não tô falando isso, eu tô falando que quando você tem acesso ao dinheiro, você não deve usar isso de maneira a subjugar outras pessoas, você não pode deixar o dinheiro ser o seu senhor.
Sim.
Isso é Bíblia, não é o Naum que tá falando e não é comunismo, entendeu? O texto é bem claro.
Não precisa ler mais de uma vez.
Exato, gente, um mínimo de interpretação de texto. Agora a questão fala, tipo, aí se eu quero levantar o racismo, fala, não, comunista. Ai, tá querendo trazer o mundo pra dentro da igreja. Ai, tá trazendo o esquerdismo. Tinha que ser universitário. Ah, não, mas ele é universitário do Centro de Artes.
Tá piorou ainda a situação, né?
Entendeu? Então, tipo, eles acham de tudo pra descreditar, pra não falar. E eu tô envergonhado da Convenção Batista Brasileira a nível nacional, pelo que fez ao cancelar uma mesa de racismo no Congresso da Juventude, foi Congresso Nacional, na Igreja da Excelentíssima Primeira Dama, né? A Convenção Batista Brasileira fez com que a produção executiva cancelasse uma mesa que ia tratar de racismo, porque uma ala ultraconservadora dos batistas fez ameaça à congregação e tiraram a mesa. Agora, como que eu vou falar, tipo, isso? Claro, eu posso fazer um micro, porque graças a Deus as igrejas batistas são independentes nas suas congregações locais. Mas como que eu olho para nível nacional e eles se subjugam a isso? E aí me dá desculpa, uma desculpa esfarrapada, justificando, que se você olhar para a Bíblia e é um governo de direita, você vai estar mais à esquerda, se for um governo de esquerda, você está mais à direita. Pelo amor, né? Fala sério.
O cristão não tem personalidade nenhuma, a gente segue o ritmo da política, o que der que vier a gente tá aceitando.
Exato, isso é muito triste, porque assim, a gente deveria conseguir pelo menos discutir e falar, gente, é isso que a Bíblia tem. E com isso que a Bíblia tem, a gente consegue responder isso assim e assado. E ponto. Entendeu? Era esse espaço que tem, porque assim a gente vai amadurecer. Se a gente fala que o processo de santificação é um processo de amadurecimento, é de maturidade cristã, a gente tem que parar de discutir nas nossas EBDs e trazer para a nossa prática de vida não o mesmo cristianismo que a gente estava quando a gente se converteu ou que nem a gente foi aprender quando a gente era criança ou adolescente. A gente cresceu, a gente é adulto e a gente lida com esses problemas no dia a dia. A Bíblia trata desses problemas e a gente tem que resolvê-los na luz, sim, da Bíblia. Então, como que eu vou saber resolver isso? Falando dentro das igrejas. Porque senão, vem o pastor e fala: ah não, o jovem vai se desviar na universidade. Claro, você não está aparelhando esse jovem, você não está ensinando.
Você não deixa ele próximo daquele espaço. É como, exato, se ele estivesse distante. Então, é bem aquela questão que eu falei. Eu fui preparada boa parte da minha vida pela igreja, não pela minha família, mas pela igreja. Pelos jovens, pelo pastor, pelas líderes, pelas mulheres que diziam ser as conselheiras para mim, que o ponto final da minha vida era um casamento. Era esse meu ponto final. Então, entrar na universidade, é óbvio que para mim foi tipo o antro da desalienação, se for para dizer que foi uma alienação, entendeu? Foi um lugar onde abriu minha mente de formas enormes.
E o casamento aos 18 anos, né? E também, isso é uma coisa que...
Eu não ia casar aos 18, porque com 15 eu não tinha nem beijado na boca e os meninos da igreja não me queriam. Então eu não ia casar com 18, mas talvez, assim, eu ia ser aquela que ia ficar com 26 dentro da igreja.
Mas pra casar, você não precisa beijar, né?
Não, mas só que no meu caso, se não querem nem beijar, né, amiga, tá difícil. Como é que eu vou fazer corte? 2 anos de corte, se não querem nem me beijar, fica
verdade,
difícil.
Gente, fica complicado. Eu te entendo. Fica complicado. Passei por isso também.
Mas aí...
Mas... e tem... nem vamos entrar nessa problemática relacional, mas tem isso, assim, a gente era muito... Até que na igreja que eu cresci... E isso foi uma coisa que foi até... A gente já achava engraçado. Todas as meninas saíam do médio e iam pra faculdade. Senhora, e não. Os meninos não. E a liderança da igreja estimulava eles a irem pra faculdade. Porque eles diziam, vocês estão ficando pra trás. As gurias estão indo estudar. E não sei o que.
Até
isso
porque
um
pra igreja,
diferente.
Isso é extremamente complicado pra igreja quanto a pensar. Porque se eles querem que os casamentos e as relações fiquem ali, se o menino não tomar um... tapa na cara e pensar, tipo, se precisa na faculdade, a menininha lá vai conhecer o cara na faculdade, que é muito mais interessante, muito mais inteligente, um papo muito mais legal. E ela vai, o quê? Se desviar, né? Ela vai lá, vai fazer coisinhas com carinha e aí acabou. E aí, entendeu?
Vai até beijar.
É que eu ia falar uma outra palavra mais pejorativa, e eu pensei nessa mais rápido.
Mas isso é uma questão mesmo, assim, a geração, a minha geração, na verdade, na igreja, quase todas as meninas foram direto pra faculdade, tem até uma amiga minha que, sei lá, já se formou em 3 cursos, a gente já mexe com ela, que já fomos em milhões de formaturas dela. E, mas a geração antes da minha, quando eu era, tipo, meus 12 anos, pré-adolescente, início da adolescência, essa geração toda casou com 18 anos. E claro, né, tem toda uma questão, mas era uma geração que vivia, aí acontecia isso, a vida deles não acabava no casamento, acabava nas missões. Então eles tinham que fazer 18,
eu peguei essa fase,
casar e ir para missões.
Meu
Se
sonho.
Se tu casasse e não fosse para missões, tu não estava cumprindo o propósito de Deus na tua vida. E eu cresci pensando que eu ia casar com 18 e eu ia ir para missões.
Porque esse era o reflexo.
Porque, né, foi assim que eu aprendi. Tipo, né, não... hoje não saí quase do país aí, não fiz missões.
Não fui
ali no Uruguai.
No Uruguai.
Mas era isso. E era muito isso, né? Não era... Claro, como a igreja que eu cresci, ela tem algumas sedes pela Europa. Então, era isso. Era crescer e passar trabalho na Europa.
Não, fazer missões na África. A minha era da África.
A minha não queria continuar
hoje,
pobre.
Até hoje, meu pai tem uma piada que ele fazia, que ele dizia que eu ia casar, né, com um missionário da África. Porque ele pegou a fase que a igreja mandava muito missionário pra África.
É legal que não sabe nem o país da África que é, né?
Não.
Porque a África inteira é um país só.
Exato.
Dentro da igreja.
Não.
Ah, eu quero fazer missões na África. Eu falei, tá, qual país? Como assim tem país na África?
Eu achei que era tudo um lugar só. Gente, a gente precisa terminar.
Ah, é?
A gente precisa terminar, mas a gente pode continuar essa conversa em outros momentos da nossa vida, tipo, nos vendo.
Uhum.
E né?
Só marcar outro podcast.
Ah, tá. É só assim pra me ver? Tudo bem. Enfim, foi muito bom ver vocês. É sempre muito bom estar com vocês, porque sim, eles são dois grandes amigos. É, espero que esse podcast tenha servido de alguma coisa, ou sirva pra alguma coisa pras pessoas que vão escutar. É, eu sempre achei que era um tema interessante. E eu sei que muitas das pessoas que escutam meu podcast nunca nem pensaram nisso, ou nem são um público que teve essa vivência que a gente tem na igreja, mas que eu acho que é legal eles poderem ter essa outra visão de mundo do cristianismo e das pessoas, porque não é todo mundo que tem, né, a oportunidade de ter contato com Naum, não é mesmo?
Não é mesmo.
Quer dizer, Pelotas ouvir as todo mundo tem, né?
Não
Pelotas,
é todo mundo que todo tem a oportunidade tem de participar da palestra do Naum.
Da palestra do Naum, das pregações do nosso pastor Naum, né? Todo mundo que tem essa oportunidade. Então a gente tá dando uma oportunidade para o resto do mundo. Quem quiser escutar o podcast,
inclusive,
né? Não.
O pessoal que estiver aqui presente, a gente vai passar aqui uma...
a gente vai passar agora
um bonezinho para as ofertas.
Não, na verdade, vocês podem estar dando oferta na minha vaquinha online. Ah, mentira, não tem, gente. Mas é isso, foi muito legal ter vocês. Eu acho que é um assunto relevante, principalmente no momento que a gente está vivendo agora, em que o ser cristão ou ser evangélico é algo que está muito à tona, seja nos programas de televisão. Esse dia me peguei assistindo o programa da Maísa, que ela entrevistava aquela Priscila Alcântara. Então, tipo, tem muita gente no holofote falando muita coisa, pensando sobre muita coisa, mas tendo pouco pensamento crítico pra estar nesses holofotes e poder falar sobre isso. Eu acho que são pessoas que talvez não merecessem estar lá. Mas são as pessoas que nós temos e que estão aí, que a mim não me representam. Mas enfim, foi muito legal de novo. Vou agradecer. Dessa vez teve café. Espero que vocês escutem. Vocês têm algum projeto que vocês acham que seria interessante as pessoas seguirem no Instagram, no Facebook, YouTube?
Ah, tem. É, tem dois podcasts que tem perfis no Instagram que eu estou ouvindo bastante. Um é o Projeto Redomas,
que é maravilhoso.
Também, né? Meninas. E o outro é o História Preta,
que é muito bom.
Ah, desculpa, te roubei. Mas são dois podcasts muito bons, realmente. É... O Redomas voltou agora, mas eles têm vários episódios mais antigos. O História Preta é novo, né? Acho que é o quinto episódio que o Thiago produziu. Mas, assim, muito rico. O último episódio mesmo, acho que eu já ouvi umas 4 vezes.
O último foi do Blues agora.
Foi do Blues.
Que é muito bom. Tá. Muito, muito bom.
E, enfim, são essas minhas indicações. A minha rede social pessoal, ela é fechada. Mas
não,
eu
vocês
tenho...
podem estar seguindo o Instagram dela de viagem, que a Marcia é viajadora.
Eu tenho um projeto que nunca sai do papel. Na verdade, eu criei um Instagram, né, pra ser digital influencer só de vez em quando. E é bem de vez em quando mesmo.
É verdade.
Então, e a Marta fala, se alguém quiser...
Inclusive, ela vai voltar para um outro podcast que é sobre mulheres que viajam sozinhas.
Ai, adoro esse aí. A gente vai precisar de umas 3 horas.
É, ele pode. Deus é mais.
Bom, minhas redes sociais não tem nada de interessante para vocês.
Tem,
a não ser que vocês querem ver os desenhinhos, entendeu? É Naum, com um mesmo, ponto Roberto G. Né? Você vai ver a minha vida, se quiser ver. Se não quiser também é só não olhar. Mas tem, eu reforço História Preta, que é um podcast muito legal do Thiago, entendeu? É um trampo muito massa dele enquanto historiador e enquanto negro. E também o Erva de Santa Luzia, é o curta do Lucas, né, que eu trabalhei, que eu mencionei aqui. Ele, não sei se ele ainda tá com projeto no Catarse, mas talvez esteja, mas ele tem Instagram, @ Erva de Santa Luzia.
Passa um linkzinho
tiver,
pra gente pôr ali depois.
Pode deixar. E se não tiver, tipo, aberto o Catarse, veja que tem uns making off da produção, como que tá fazendo.
Vocês vão ver a cara
e
de não.
E vocês vão saber quando que ele vai ser exibido, tá? Então, fica aí a indicação.
E vamos no nível de indicações, eu queria indicar também um podcast que é o de novo História Preta. Vamos aqui. Aquela podcast. Queria
alô,
indicar,
Thiago.
Olá, Thiago. Vamos fazer um podcast juntos. Que é o História Preta, que é muito bom. E tem um também, que é o do Mamilos, que eu gosto muito. E não tem um episódio específico pra me indicar.
Tá voltando agora.
Mas ele é muito bom. E eu super indico. E é isso, gente. Muito obrigada pra quem aguentou escutar a gente até aqui. É isso. Fiquem em paz. Beijos.